E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã com as principais notícias em destaque e também os temas que escolhemos abordar nas entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo. Vamos falar mais uma vez do impacto da pandemia, mas nós vamos nos concentrar hoje na aviação regional no Brasil. E relacionado a esse fato tem a questão da Embraer, que tinha um negócio programado com a Boeing, mas em função da situação, esse negócio foi desfeito. Então a gente vai fazer algumas avaliações sobre a aviação no Brasil e nós convidamos o professor doutor Jorge Eduardo Leal Medeiros, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP, a Poli. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, prazer estar com vocês.
Professor, gostaria de ouvir um pouco a sua avaliação. Claro que nós já tivemos momentos diferentes da pandemia. O setor de aviação foi o primeiramente atingido e mais fortemente atingido pela pandemia quando a Organização Mundial de Saúde anunciou, né, que o mundo teria que tomar precauções em função da crise sanitária mundial. De lá para cá, a situação vem mudando?
A situação foi muito impactante no início. No Brasil, o corte no transporte aéreo doméstico foi de 95%. Foi uma coisa muito forte, de fato. E a partir daí começou a se recuperar. No mundo, o impacto foi grande, mas não foi tão grande quanto no Brasil. Mas nós sabemos que a recuperação do mercado de transporte aéreo brasileiro, doméstico e internacional, ela vai se dar de forma lenta, muito mais lentamente no setor internacional. No setor doméstico já se nota uma recuperação bem razoável. A IATA divulgou hoje numa conferência, num webinário que eu participei, que a recuperação no tráfego doméstico mundial, ela já está da ordem de 50%, a queda de 50% em relação ao que havia pré-pandemia. Ao passo que internacional nós estamos falando de uma queda maior, na base de 80%, 90% mais ou menos. Então, nós vamos ter uma recuperação mais lenta no internacional e mais rápida no doméstico, de fato.
Agora, professor, a aviação regional, ela pode ajudar nessa retomada de que maneira?
O Brasil é um país que a aviação regional ela é muito limitada. Uhum. Nós temos basicamente a aviação doméstica, que cobre a regional, mas a doméstica em geral, ela cobre ligações com cidades, capitais, etc. As ligações menores, as ligações que são feitas com aviões menores, são basicamente a cargo de uma empresa aérea, que é basicamente a Azul, que tinha uma cobertura de 100 e poucas cidades antes da crise, antes da pandemia, vamos dizer. Essa quantidade de cidades, ela caiu bastante, as servidas, mas já se recupera. Agora, aviação regional mesmo, eu prefiro fazer análise em relação à doméstica, tá? Uhum. Aviação regional, ela vai se recuperar com lentidão, porque nós estamos, os aviões menores que nós temos ocupando o transporte aéreo doméstico brasileiro, são aviões que têm 40 a 70 lugares, a maioria de 70, e tem pouquíssimos aviões pequenos, de tipo de 9 lugares, que são os Caravan, que eram operados por uma empresa chamada Tuflex, sozinha, depois ela operou em parceria com a Gol, e ela foi comprada pela Azul para aumentar essa capilaridade. A Azul é a empresa que tem a maior capilaridade, efetivamente, no mercado doméstico brasileiro.
Então, usando o termo mais apropriado para a situação brasileira, para a estrutura brasileira, seria a aviação doméstica, portanto, nestas que têm maior capilaridade, seria, digamos, o passo mais importante para essa retomada.
O problema básico é quando você trabalha com um avião menor, esse avião ele tem um custo mais baixo de viagem do que um avião maior, mas ele transporta muito poucos passageiros, tem muito poucos assentos. Então, o custo por assento é bem mais elevado. É muito difícil, quando você falar de aviação regional, de fato, que são os aviões menores, de fato, você ter uma demanda que consiga pagar. O que acontece normalmente é que ou a operação é uma operação subsidiada por um governo, que foi o que o governo de Minas Gerais fez com a Codemig, quando ela contratou a Tuflex, que é essa empresa que foi vendida recentemente para a Azul, e que opera com aviões de 9 lugares, ela contratou isso daqui e ela serviu com uma... Ela pagou para operar isso daqui. E depois a Gol fez uma parceria com a Tuflex para atender cidades no Rio Grande do Sul. 5, se não me engano, cidades do Rio Grande do Sul que eram, tinham serviços oferecidos através da Tuflex, mas operando voos como se fossem Gol. Então, a Gol pagava isso daqui, tá certo? E quando você tem uma parceria entre uma empresa pequena e uma empresa grande, você não precisaria de subsídio, que é uma coisa que praticamente não se fala mais hoje em dia. O subsídio se dá de uma forma indireta. As companhias aéreas, por exemplo, os estados, elas oferecem reduções de ICMS no combustível da aviação, por exemplo, quando você opera número X e aumenta a quantidade de cidades servidas naquele estado. A Bahia tem isso. A Bahia tem uma... Acho que é o estado que tem mais cidades servidas no Brasil, fora a capital, claro, e ela conseguiu isso através de oferecer redução do ICMS do combustível da aviação. É um subsídio? É. Mas não é um subsídio na passagem. É um subsídio no abastecimento da empresa como um todo.
Compreendo. Logo que veio a pandemia, o anúncio, o governo disse que ia ajudar. Eu digo ia porque só que vem acompanhando a questão. Ajudou? Foi suficiente? Foi insuficiente? O que foi possível fazer, né, até agora? Que impacto essa ajuda teve?
Olha, eu acho, a leitura que eu faço, eu posso estar errado, eu posso estar com informação limitada, é assim, estamos esperando ainda uma participação maior do governo na parte de ajudá-las a vencer essa barreira de queda muito radical de demanda. Eu acho que houve alguma participação do governo, não sei exatamente o quê, mas está muito aquém do que as empresas solicitaram, e isso foi inclusive comentado hoje nesse webinário, esse seminário digital que houve com o diretor da IATA para a América Latina, que ele falou que o governo americano bancou muito mais empresas e os governos latino-americanos muito menos, de fato.
Agora, as empresas, elas, por sua própria iniciativa, elas encontraram alternativa? Então, quando a gente está falando de viagem, a gente pode falar de passagem, caiu demais o transporte de passageiros, mas eles tentaram substituir por transporte de cargas, algumas conseguiram alguma reposição em relação, né, ao movimento normal, isso foi suficiente?
Não, houve uma queda brutal de demanda. A essa queda brutal de demanda teve que haver uma queda de oferta. Devolveram aviões e houve, de fato, uma compensação, mas foi principalmente isso na Latam, com o transporte de carga internacional, que ela começou a operar os aviões de passageiros dela com carga no porão e muitas vezes colocando os contêineres de assento, que você não tem que tirar os assentos, mas você coloca seat container, que a gente chama. A gente coloca esses contêineres com carga mais leve preso nos assentos. Isso permite utilizar o avião, não levar passageiro, levar basicamente carga no porão, mas também na cabine de passageiro.
Agora, especificamente a questão da Embraer. Professor, gostaria de ouvir a sua avaliação também, com o fim da parceria com a Boeing, né? A justificativa foi o momento, o contexto atual, né? Como consequência da crise. Com o fim da parceria, como é que o senhor vê essa questão agora para a Embraer? Para a retomada, para a saída da crise?
Olha, a Embraer sofreu um impacto muito grande com isso e esse impacto que eu li nos jornais foi estimado na base de $500 milhões. É bastante dinheiro. Inclusive, ela estava considerando, não sei o que vai acontecer, se ela vai acionar a Boeing por ter rompido um acordo que já estava assinado, para se ressarcir dessa perda que ela teve muito significativa. Agora, eu acho que uma coisa interessante a destacar é que os aviões grandes, A380 e 747, eles deixaram de ser fabricados e estão cada vez menos sendo usados. Portanto, nós estamos substituindo esses grandes aviões por aviões menores. Isso quer dizer que abre um espaço para aviões menores. E são os aviões que a Embraer está oferecendo. Ela está oferecendo a série E2, são os jatos de 170, 195, 190, com a versão E2 dele, que é um pouquinho maior do que a anterior, e esses aviões têm uma capacidade menor e, portanto, eles podem fazer, atender etapas com maior demanda. O que tem que haver, efetivamente, é a Embraer buscar colocação desses aviões em etapas que não existam uma distância muito longa. Por exemplo, o grande sucesso hoje em dia da aviação com aviões menores é o A321LR, é o Long Range. E esse avião está começando a atender o Brasil de Lisboa, um avião de fuselagem estreita, de um corredor só, e com uma configuração boa para voo internacional, que significa um espaço razoável na classe econômica, que oferece mais ou menos uns 170, 180 lugares, mas consegue atravessar o oceano. Uhum. A Embraer, não sei se os aviões dela conseguem fazer essas etapas, mas ela tem um mercado a atender, que são os aviões, etapas menores, com uma demanda menor. Então, eu acho que existe uma janela de oportunidade para a Embraer, mas eu acho que ela não vai deixar nunca de procurar uma parceria. Porque na hora que a Bombardier, que era uma competição um pouco abaixo dela, associou-se à Airbus, foi exatamente a partir daí que veio a associação da Airbus, da Boeing com a Embraer, e que infelizmente não deu certo, porque a Boeing teve grandes tropeços. O tropeço básico dela foi estar com 430 aviões 737 MAX parados, que não consegue colocar, esse avião está grandeado, como se fala. Esse avião está proibido de voar. Parece que no final desse ano, portanto, um ano e meio, mais de um ano e meio depois, esse avião parece que vai voltar a voar. Mas ela perdeu um mercado grande. Foi uma pena, e eu acho que foi uma das coisas que levou a cessar a parceria com a Embraer.
Por toda a análise que o senhor nos apresentou, professor, ainda estamos longe de ver a situação restabelecida nesse setor e no ritmo da economia mesmo. É só no ano que vem, o senhor concorda com isso? Para terminar.
Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Eu gostaria muito que a gente chegasse no final desse ano com uma demanda que tivesse mais ou menos uma queda de 40%, talvez 30% em relação ao que nós vimos em janeiro, dezembro do ano passado, entendeu? Mas enfim, vamos esperar que isso aconteça. Agora, eu acho que essa demanda vai crescer, a doméstica vai crescer aos poucos, nós temos chance de tentar chegar ao que nós tínhamos antes no final do ano que vem, talvez. Acho que a internacional vai demorar um pouco mais e nós temos umas mudanças de hábito. O novo normal, vamos dizer, nós estamos utilizando mais reuniões remotas, que nós estamos fazendo aqui agora, mas enfim, nós vamos ter isso daqui, uma coisa que veio para ficar. Você sabe muito bem, eu sou professor da USP, nós não vamos voltar a dar aula presencialmente esse ano. Mas o que nós estamos utilizando para dar aulas é emulável para reuniões, para atividades profissionais outras, que nos vão fazer reduzir a nossa demanda de transporte aéreo.
Certamente. Professor Dr. Jorge Eduardo Leal Medeiros, do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli, muito obrigada pela análise. Professor.
É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição de ajudar a USP e a Rádio USP. Muito obrigado.